Boa noite, meus colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite, Dona Itamar, Maria, está presente, né? O Cleber também está ali na,
boa noite,
na plateia, né, Cleber? Se preguiçando. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Peço desculpas, nós atrasamos um pouquinho, a gente estava numa reunião ali entre nós, no plenarinho, e acabamos atrasando um pouquinho. Então, peço desculpas aos ouvintes aí. E antes de iniciar nossa reunião, levemos nossos pensamentos a Deus. Pedimos que a luz do Espírito Santo nos ilumine da melhor forma de conduzirmos esse nosso encontro, essa nossa reunião. Peço ao vereador Renan, secretário da mesa, que faça a chamada de presença, por favor.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Dando início aqui à chamada, senhor Adriano Aparecido de Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz. Presente. Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Então, senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária de agosto de 2025. Lembramos a pessoa, quem também nos segue, nós ficamos 3 semanas sem reunião, devido ao recesso que tem a Câmara, né, por direito, é federal essa lei, então tivemos o recesso aí da Câmara. Ato da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Então, dando sequência aos trabalhos aí, antes de passar para o pequeno expediente, eu vou conceder a palavra à senhora Marisa Leão, que pediu a palavra. 10 minutos, Marisa, por favor, chegue aqui.
Boa noite a todos.
Fica aqui, ó. Por favor. Fica aqui, ué. Não, ué. Faz a luz aí.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigada pela autorização aí para eu poder estar falando. Na verdade, eu aproveitei que o vereador Rony tinha feito um ofício, né? Perguntando a respeito dos campeonatos, das competições. Isso. Aí eu aproveitei e vim aqui puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, né? E falar como é que está acontecendo aí no município. Então, assim, nós tivemos um problema no ano passado. Não era da minha área ainda, né? Não era da minha pasta, que hoje eu estou atuando. Em novembro de 2024, a gente teve, estava acontecendo um torneio de futebol regional. E aí, no meio desse torneio, teve uma briga, indisciplina de dois jogadores das equipes. E aí, eles acabaram ofendendo o árbitro. E o árbitro falou que continuaria o jogo se chamasse a polícia. Como a gente tinha um contato muito bom, tinha ofício para a polícia, eles sempre estavam nos eventos. Eles foram lá, saíram junto com o árbitro, tal, tudo mais, deu maior assistência. Porém, no dia seguinte, foi apresentada uma portaria 55 de agosto de 2023, com alguns requisitos mínimos para os locais que acontecem eventos esportivos. Ginásios, poliesportivos, campos de futebol, que teria que ter a segurança mínima, que seria os AVCBs, né? Que é o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro, para que funcionasse segurança mínima no local, né? Contra incêndios e pequenos riscos. E aí, o que acontece? A gente teve que parar. Por quê? Porque o município não tem nenhum dos campos de futebol, nem o poliesportivo, nem as quadras, a gente não tem. Então, naquele momento, já estava final de, quase de administração, tentaram fazer alguma coisa, mas não dava tempo de fazer muita coisa, foi paralisado o campeonato. E quando a gente, que o Marcinho, né, retomou agora nessa administração, a gente foi convidado e a gente voltou e a gente começou a fazer todo esse trabalho para legalizar a situação, para que a gente estivesse em dia. Porque se a gente não tiver essa documentação em dia, quem responde para qualquer ato acontecido sou eu, hoje responsável pelo esporte, e diretamente o prefeito. Então, assim, a gente sabe que aqui, graças a Deus, a gente nunca teve grandes problemas, mas a gente já teve alguns problemas. Então, para evitar confusões maiores, até para obedecer uma situação e seguir a regra, né, junto ao comandante, a gente decidiu o que seria feito. Então, hoje, no estádio Tio Velho, nós temos o projeto que já foi aprovado, porém, ele não foi adequado para a vistoria. Então, está sendo adequado hoje. Foi colocado adequado as arquibancadas, com escada, corrimão, guarda-corpo, portões, todo alambrado. Então, a gente está acabando de finalizar ele para pedir a vistoria do Corpo de Bombeiro. No caso do Beira-Rio, a gente ainda não existiu o projeto. O projeto está em execução. E a gente, assim que o projeto for autorizado pelo Corpo de Bombeiros, a gente vai começar a fazer o trabalho lá também. No poliesportivo, a gente já tem um projeto que já foi passado para o Corpo de Bombeiros, só que ele está sendo analisado e foi pedido algumas mudanças no local, arquibancada. E lá a gente tem um valor que a gente conseguiu, né, que foi uma emenda parlamentar que veio de 100 mil, que a gente já vai fazer a reforma lá também do poliesportivo. Então, a gente já está fazendo as adequações dos locais para que a gente possa estar voltando aí com as competições, certo? Assim, a gente ainda não tem o espaço nosso que está adequado, mas a gente sabe o quanto, às vezes, tem uma morosidade, porque tem a parte administrativa, a gente depende de licitação, não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite, mas a gente já está tomando as devidas providências aí, certo? Em relação a competições, em fevereiro deste ano, nós fomos procurados na prefeitura por duas pessoas da comunidade que tinham uma equipe de futebol adulto que estava disputando o campeonato de futsal. Então, a prefeitura deu total apoio para que eles fossem participar desse campeonato. Foram quase 2 meses de campeonato em Passos. A prefeitura deu toda a infraestrutura, ajudou no que foi possível, transporte. Só que, assim, às vezes, quando chega numa condição, no último dia que era passou para a fase semifinal, não tinha nem atleta para disputar o campeonato. Os meninos estavam correndo atrás de atleta. Então, assim, a gente precisa de um pouco de comprometimento também, né, desses atletas, da população, para que a gente faça e que a coisa flua. Porque, às vezes, a gente pode ter o melhor local, pode ter o melhor professor, e, às vezes, se a população não quiser aderir, não flui, né? Mas a gente sabe que aqui em Fortaleza sempre teve um potencial muito grande. Tem muita gente aí, a gente está devagarinho reformulando, e aí com essa reforma dos campos, dos estádios, né, do próprio poliesportivo, eu creio que a gente vai estar chamando, né, cada vez mais pessoas para estarem participando. E falando a respeito também, a gente tem, hoje o professor Guilherme voltou a trabalhar no município, e a gente está disputando desde maio a Liga Sul Mineira. Então, assim, Fortaleza está participando de competições, tá? É a Liga Sul Mineira que tem 3 categorias participando, que são os alunos hoje nossos da escolinha, que é o sub-9, sub-13 e o sub-17. Então, nós estamos disputando a Liga Sul Mineira. E o município, mesmo com todas as dificuldades, ele disponibilizou pelo menos 2 vezes no mês transporte para os atletas que querem participar ou que estejam indo fazer amistosos em outras cidades, para que eles possam estar indo. Certo? E a partir do dia 6 de fevereiro, né, Itamar? Itamar está aqui presente. Nós vamos estar começando um campeonato de futebol society. Está um pedido aí pelo vereador Rony, né? Então, nós vamos estar começando. Como os nossos campos ainda não estão adequados, vai ser locado o campo do Tisgo e o campo do Mamão, que são os 2 campos que a gente tem hoje no município. A gente está fazendo já a licitação para isso. Licitação da arbitragem também, né? Para que a gente possa estar fazendo. Se Deus quiser, daqui a alguns meses aí, vamos pôr aí no máximo 1 mês, 2 meses, a gente já está liberando o Tio Velho, que é o estádio lá de cima, o campo, para a gente poder começar a fazer as competições.
Qual é a data do Tisgo e do Mamão? Vai ser quando?
Como a gente já ia até começar esse mês, só que está tendo os eventos aqui na cidade, né? A festa de Bom Jesus, tem Barretos também no final desse mês. Aí a gente deixou para setembro. Então, a gente vai começar o campeonato dia 6 de setembro, no sábado, porque 7 de setembro é domingo, né? Tem o desfile e tudo mais. Então, nós vamos começar no sábado e depois, nos próximos fins de semana, serão aos domingos. Então, um fim de semana será no Pesqueiro do Mamão, um fim de semana no Pesqueiro do Tisgo. Certo. Tá?
E sempre aos domingos.
Sempre aos domingos de manhã. Só o início que vai ser no sábado à tarde.
Tá, geralmente, no sábado à tarde, então, só um mês que é sábado, os outros só domingo.
Só domingo. Beleza. Depois eu vou fazer a divulgação, passo para vocês, a gente vai abrir as inscrições para o pessoal que quiser participar, e a gente vai estar fazendo em duas categorias. A gente vai fazer um adulto e um acima de 40 anos, tá? Para que o pessoal possa participar. Vai, né, Darcy?
Sim.
E aproveitando, deu meus 10 minutos já? Não.
Não, fica à vontade.
Aproveitando aí e falar, né, que apesar da gente ter 6 meses aí, a gente conseguiu fazer algumas coisas a respeito da academia, né, que o vereador Renan sempre cita aqui, né, acho que tem uma emenda da gestão anterior também. A gente fez uma manutenção nos equipamentos e já abrimos uma licitação para os materiais que está faltando a princípio, para a gente dar uma melhorada lá. Então a gente está procurando manter ela melhor possível. É, o projeto de alongamento e flexibilidade Caminhando para a Vida, que acontece também todos segunda, quarta e sexta de manhã, continua acontecendo no clube, que atende um público hoje, a gente deve estar com mais de 40 pessoas que fazem lá, que participam. A gente tem a hidroginástica, que a gente adaptou a piscina, a gente colocou uma escada adaptada para quem... Pessoal que faz a hidroginástica, que às vezes tem alguma comorbidade ou por causa da idade, para poder ter acesso à piscina, colocamos as barras nas laterais da piscina. Então, a gente está organizando o espaço lá, que lá é um lugar muito bom, né, gente? A gente precisa ter um olhar diferente. Estamos esperando uma verba aí para a gente ver se a gente consegue fazer uma reforma lá. A gente reformou a piscina pequena, não está com vazamento. E a gente fez aí já duas reformas das quadras, né, Rony? Uma lá no bairro Chapadão, no seu bairro, que eu acho que ficou muito boa, né? E uma outra aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Me coloco à disposição, caso vocês precisarem de alguma coisa. E depois do resto da minha pasta, eu volto aí outro dia para a gente conversar sobre turismo, cultura, meio ambiente.
Certinho? Obrigado, Maísa. Obrigado aí pelas... Alguém quer fazer algum comentário com ela aí?
Eu só quero fazer uma perguntinha. Você vai ficar até no final da nossa reunião?
Fico sim.
Aí na minha fala eu vou te fazer só duas perguntas.
Sim, senhor. Fica à vontade.
Tamar também pediu a palavra, Tamar. Fica à vontade. 10 minutos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. É, meu agradecimento. É, mês passado, o Emidinho de Madeira, deputado federal, pousou na minha casa. E agradecer ele e toda a comitiva dele que pousou lá. E no dia, a presença do Darcy, do vereador Moacir, do Adriano, que marcou presença lá, e do prefeito no outro dia seguinte. E em conversa lá, ele fez um convite especial para mim. É, me convidou para ir para Barretos com ele, na comitiva dele. Fiquei honrado demais, quero agradecer ele, toda a comitiva dele, e vou participar em Barretos com ele, na abertura de Barretos lá. Então é uma coisa que a gente tem que deixar registrado, porque é coisa única. Fui 26 anos em Barretos e tive um convite desse, não tem como negar. E agradecer ele também, que ele comentou com o Marcinho lá do asfalto. É, vai vir uma verba específica, não sei se é pesqueiro de mamão, se é uma verba de R$400 mil, o vereador deve saber aí, vai vir pela Câmara, alguma coisa relativa, não sei a forma que vai vir, para asfaltar entre o pesqueiro do mamão a bairro Bom Jesus. Não sei se é direcionado, se é pela zona rural, tem uma forma de vocês aí que eu não entendo. Agradecer isso, que estava eu e ele e o prefeito junto, quando o Marcinho conversou lá. Então, tem que agradecer a todo mundo. O Marcinho, tá, né, que estava junto, os vereadores que marcou, todos os vereadores também acho que vai estar a par de sair para frente aí. E agradecer a todo mundo. Obrigado.
Ô, Zé Tamar, obrigado a você. É, quanto a essa verba, né, essa emenda aí, eu tenho em contato, né, tem alguns vereadores aqui, acho que, né, até vou falar, o Adriano, o Manuel, o Rony, Darcio, Renan e Márcio, que apoia, está com o MD Madeira aí na... Posso, vou falar em nome de vocês, pessoal, se vocês puderem fazer algum comentário também. A gente está aí com ele, agradecido pelo trabalho que ele faz na nossa comunidade. Ele ligou para mim, por ser presidente, que eu faço com os demais, que estava vendo a possibilidade. Então, se não tem nada na conta, não tem nada documentado ainda, eu vou falar a verdade, é uma promessa que eu acho que vai ser que vem, de R$400 mil para asfalto rural. Então, conversamos com os vereadores aqui, né, todos estão de acordo e que seja feito lá. Mas não quer dizer, Tamar, que vai ser feito lá, porque não depende só de nós. Ela não vem destinada ali, ela vem destinada para uma obra rural. Acredito também que o prefeito não vai fazer objeção. Então, a gente, a hora que vier, a gente faz os documentos também e passa também como que vai ser. Vamos esperar a galinha botar a primeira para depois nós juntar o ovo. Né? A gente não vamos falar sobre isso ainda, porque de repente tem alguma coisa errada e a gente fica com vergonha. Quando eu, no começo do ano, mencionei aqui que tinha mudado a delegacia civil para Passo, divulguei em grupo, porque eu recebi uma informação e fiquei com a cara grande, né? Mas depois o doutor Maurício conseguiu o problema da vistoria, já está sendo em Passo. Então, sim, eu sou muito pé no chão agora com isso. Olha que a galinha grifava, eu vou lá, botou um, botou. Então, posso falar que eu tenho mais um na minha caixinha para inteirar 12. Né? Então, a gente é muito cautela, mas eu acho que vai vir sim e será colocado lá. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Não? Na palavra não, também, né? Na
eu
hora,
vou falar, mas
na hora
minha,
da né? Fala. Então, agradeço aí a Marisa, o Tamar, pelas. Né? Depois, Tamar, se quiser fazer o encaminhamento, então, encaminhar um ofício para ele também, as meninas providenciam, elas fazem encaminho para você aqui no seu nome. É, passando então agora para o pequeno expediente, leitura do projeto de lei número 31, que dispõe sobre a denominação do logradouro Estrada Pesqueira do Mamão, que liga o bairro Bom Jesus à rodovia Professora Marta Maria Soares, antiga Estrada Fortaleza de Minas, Jacuí.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, Fortaleza de Minas, 31 de julho de 2025. Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador desta Casa, Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, no uso de suas atribuições legais, vem propor a apresentação ao plenário da Câmara e, após aprovação, que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal para a sanção do projeto de lei número 31 de 2025, que dispõe sobre denominação do logradouro, Estrada do Pesqueiro do Mamão, que liga o bairro Bom Jesus à rodovia Professora Marta Maria Soares, pelos seguintes motivos. O logradouro citado, Estrada do Pesqueiro do Mamão, pertence ao município de Fortaleza de Minas. Em escrituras de propriedades rurais no entorno deste logradouro, não há endereçamento. O servidor público deste município, Eric Souza Lopes, com cargo de fiscal de obras e posturas, declarou que, após revisão dos arquivos disponíveis, não foi encontrada qualquer documentação que ateste o nome formal desta estrada. Ronaldo César Ribeiro, vereador PDT. Projeto de lei número 31, de 31 de julho de 2025, dispõe sobre denominação de logradouro, Estrada do Pesqueiro do Mamão, que liga o bairro Bom Jesus à rodovia Professora Marta Maria Soares, antiga Estrada Fortaleza de Minas Jacuí. O povo do município de Fortaleza de Minas, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovam e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o nome do logradouro, trecho que dá continuidade à rua Vereador Paulo Ferreira, no bairro Bom Jesus, até a rodovia municipal Professora Marta Maria Soares, antiga estrada Fortaleza de Minas Jacuí, como vereador Deneval Justino da Silva. Artigo 2º. O trecho citado no artigo 1º desta lei compreende aquele pertencente ao município de Fortaleza de Minas. Artigo 3º. Esse logradouro não tem denominação definida, sendo conhecido apenas por nome vulgar, necessitando de uma denominação para que escrituras públicas, obras públicas tenham endereçamento. Artigo 4º. O vereador Deneval Justino da Silva, conhecido como Dené, além de vereador, exerceu atividades de sapateiro, celeiro, motorista de transportes e atividades agropecuárias em Fortaleza de Minas e fazendo jus a essa indicação. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador PDT de Minas Gerais.
Então tá aí, pessoal, como foi nossa conversa no plenarinho, um projeto de lei apresentado pelo vereador Sargento Ronaldo. É, e depois a gente vai ver se o projeto vai ser votado, se vai ficar com as comissões. É, também estão sobre a mesa de vocês respostas de cópias de respostas de ofícios e requerimentos. É, estão também na mesa cópias de ofícios de recursos do Orçamento da União pagos ao município. E Teve aqui um equívoco na reunião dia 12 de 5 de 2025. Então, eu gostaria de informar que na reunião dia 12 de 5 de 2025 foi falado sobre a empresa Morro Azul. Entretanto, houve um equívoco relativo ao nome da empresa, que na verdade já há algum tempo chama-se... não é que é até assim, vou dar uma corrigida aqui, a informação que foi dada é que não é, ela não mudou de nome não. É uma a Morro Azul, acho que existe, não sei, mas que hoje quem está na área lá é Olivine Azul, que não tem nada a ver com a Morro Azul. Foi a informação que eu tive, é isso, entendeu? Então a pessoa que me procurou me disse que a Morro Azul tá paralisada, que hoje funciona lá o Olivine Azul. Então, foi constado em ata, e então estou divulgando isso para que seja consertado, né, fazendo correção na próxima reunião, na próxima ata, para sair com a correção. Então, fica aí, pessoal. A gente, às vezes, fala muito Morro Azul, apesar de não estar no nosso município, mas essa pessoa ainda me orientou. A Morro Azul, ultimamente, está... estacionada. Então, hoje é Olivine Azul. Está aí o pequeno. Vou passar agora para o grande expediente. Eu concedo aos vereadores, né, para falar sobre qualquer assunto. 10 minutos. Fiquem à vontade, Renan. Começando na ordem, por favor.
Boa noite a todos, colegas, boa aos noite, funcionários gente da casa, aos que estão presentes aí, a secretária de esporte, Marisa. Boa noite aos que nos seguem aí pelo site oficial e pelas ondas do rádio. Recebi aqui hoje o projeto de lei número 31 do senhor vereador Ronaldo, que dispõe sobre a denominação do referido logradouro da estrada do sentido da saída ao Pesqueiro do Mamão. A gente se refere à estrada do Pesqueiro do Mamão, né, Itamar? É fato a necessidade dessa denominação e muito válida. Acredito que a faremos. Porém, eu recebi esse projeto em mãos hoje, e não diferente de como tenho feito em todos os outros recebidos anteriormente, eu gostaria de, pelo menos, de uma semana a duas, para analisá-lo aí, ver como que a população recebe aí, e como os demais até então, eu gostaria de, pelo menos, uma semana, para eu ter algo para falar a respeito. É muito válido, quero fazer parte dessa denominação. E quanto ao requerido aqui, eu gostaria de requerer. Em contato aí com o munícipe, que passou por uma situação complicada ali na Travessa Antônio Cardoso de Brito, eu gostaria, foi um assunto aí nosso, aí dos vereadores, do Moacir, do Ronaldo, do Dércio, a questão de trânsito, algumas reuniões atrás. Recebemos em resposta da administração que é necessário uma avaliação não só da sinalização vertical e horizontal. Então, assim, eu gostaria que a esse estudo, a essa análise, fosse analisada a possibilidade da Travessa Antônio Cardoso de Brito passar a ter sentido único, pelo menos que seja impedido o trânsito de veículos de grande porte, no sentido descendo ali. Eu acho que é muito perigoso. Não, assim, o que aconteceu nos chama atenção do que pode vir a acontecer novamente. Se a gente puder nos precavermos, seria legal. Eu gostaria que o prefeito analisasse e formalmente vou requerer essa análise.
Só, ali é só subir.
Seria interessante ele só subir, ou pelo menos assim, não descer, e se continuasse descendo, pelo menos seja suspenso o tráfego de veículos de grande porte. Né? Assim eu encerro, deixo meu muito obrigado aqui, fico com Deus a todos aí que nos seguem.
Obrigado. Vereador Moacir.
Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa.
Boa noite.
Marisa, que está aí presente, o Itamar, né, conhecido Mamão, Franciele, né, presente, os ouvintes da Rádio Difusora, e ouvido pelo site. Eu queria hoje um requerimento para o prefeito sobre o imposto das casas, que quando mandar o imposto para as casas, mandar assim, um documento para a pessoa que receber o imposto das casas, assinar e ter 30 dias para pagar. Que às vezes as pessoas mandam, o imposto já aconteceu meio em cima da hora, a pessoa não está preparada com dinheiro para pagar o imposto, tem pelo menos 30 dias. E aí ele assina, e depois do dia que ele assinar, ele tem 30 dias para ele pagar. Queria mandar esse requerimento para o prefeito, para o dia que for mandar os impostos para a pessoa que for pagar o imposto das suas casas, ter 30 dias para pagar. Queria mandar esse requerimento para ele, para o funcionário que for mandar os documentos, mandar com recibo para ele assinar e ter 30 dias para pagar. Que teve esse ano passado, aconteceu da pessoa receber e já está, bem dizer, em cima da hora para pagar. Demorou a entregar. E outra coisa também, eu queria mandar outro requerimento para o prefeito pelo aumento, aqui a diferença de salário dos 4%, que acho que o ISS 4%, se você quiser dar uns 8%, maior um pouquinho, né? Seria melhor. Que ele falou que ia dar o aumento, agora não falou mais nada, que ia lembrar ele, mandou um requerimento pedindo para os funcionários, que os funcionários vários funcionários já me pediu. E outra coisa que eu quero fazer uma pergunta para o presidente, que acho que tem uma reunião que eu não vi, sobre o negócio, tem algum projeto que veio para cá, que foi engavetado, negócio de cachorro? Assim,
não, nenhum foi apresentado, nós já conversamos sobre isso, né? Não achamos nada que foi engavetado.
Teve uma pessoa que veio me falar que tem uma mulher que está falando que tem projeto engavetado, que...
Não, teve um projeto, nós falando só da questão dos animais, né?
Deixa eu concluir, por favor.
Que a mulher veio me perguntar, senhor, tem um projeto que foi engavetado lá, que os vereadores engavetou? Foi, eu não tenho conhecimento. Aí, pô, vou perguntar, que a gente tem reunião que eu não pude comparecer, que eu viajei, né?
Não, tem nenhum projeto parado, não, vereador.
Tem não?
Não.
Então é só isso.
Presidente, só foi votado, não é engavetado, né? Foi votado um projeto aqui sobre o disso, denúncia e tal. Aí foi votado, entendeu?
Rejeitado.
Não engavetado.
Então foi votado, foi rejeitado.
Então foi rejeitado, né? É. Não, que aquele lá nós achou que não é. Aquilo lá é causa de polícia, né? Assim, o cachorro na rua, eu achei que era, por isso que foi votado, os vereadores, acho que ninguém concordou com o projeto, foi votado. Mas uma coisa que o voto é livre, cada um vota, né, a favor ou contra, que lá já é passado. Devolvo a palavra, obrigado.
Senhor Ronaldo, com a palavra, 10 minutos, por favor.
Ô, senhor presidente, sobre o projeto aí da estrada lá, do Pesqueiro do Mamão,
certo.
Sobre esse projeto de lei número 31 de 2025, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que dispõe sobre a denominação do logradouro, né, e cabe aqui salientar que é justa a indicação com o nome vereador Denerval Justino da Silva, também conhecido por Dené, né?
Sim.
E por ser um homem público que representou essa casa como vereador, já havia falado com a família, inclusive com o Mamão, falei com a Imaculada, que gostaram da ideia de fazer essa homenagem, né? Lembrando que o logradouro, até essa data, encontra-se sem nome, né? Sim. Não tinha nome. Ah, não, tinha um outro nome lá, mas não é nome vulgar, né? Aí não é nome, né? E acredito, né, acredito que seja, que não seja, dessa vez, que haverá discordância quanto a um projeto de nome de logradouro, que eu acho que se for vai ser a primeira vez. Eu nunca vi falar aqui que houve alguma discordância nesse sentido, né? De indicar uma pessoa, né? E às vezes... Agora, eu também queria falar sobre o PROCON Municipal. Nós tivemos lá em Jacuí com o senhor, com o doutor Lai.
Sim.
E como eu já falei anteriormente sobre a necessidade do PROCON Câmara, o que tem a dizer é que é uma necessidade. Em termos no município, um órgão como o PROCON. E cada vez me convenço mais, né, sobre isso. Recentemente, um comerciante aqui, empresário da cidade, ao negociar um veículo, ele precisou fazer uma reclamação. Segundo ele, ele procurou um PROCON aqui da nossa região, de uma cidade da região aqui, e eles alegaram que ele não era morador lá e que ele precisaria do endereço no município para fazer a reclamação. Então, ele teve que providenciar um endereço, eu não sei se ele tem uma propriedade lá, não sei como é que foi, e para fazer essa reclamação. Então, aqui em Fortaleza, há necessidade do órgão, né? Quanto... nós falamos aí sobre, até o vereador Moacir, que acabou de falar, de engavetado, não foi engavetado, né? Foi votado, né? Mas aí eu queria fazer uma indicação para o senhor prefeito municipal do seguinte, a indicação que eu quero fazer aqui para ele é sobre o Fundo de Proteção Animal, e eu já conversei isso com ele, inclusive. Aí eu estou fazendo a indicação e ele já tem até conhecimento. Mas o que, que é esse fundo? Para que, que ele serve? Conversando com um vereador aqui de uma outra cidade também da região, não vou citar o nome dele nem a cidade, porque foi uma conversa informal, ele me relatou que muitos políticos fogem desse assunto, que é a questão dos animais abandonados nas vias públicas. E os municípios que criaram canis estão arrependidos devido ao alto custo. Mas o problema existe, e não é apenas em Fortaleza de Minas. Ah, só em Fortaleza de Minas, não. Mas é um assunto incômodo, quanto... não se sabe como resolver, mas tem que ter uma resolução. E nós mesmo aqui tratando, né, recentemente, aqui com as pessoas que vieram aqui. O fundo tem que existir pelo seguinte, se um vereador consegue uma emenda para resolver o problema, esse recurso vem para a Secretaria de Saúde, de Saúde Pública. O fundo trata-se também de saúde pública, mas o fundo seria para receber esse recurso e encaminhar. E teríamos um conselho para gerir esse recurso. Aí eu já até conversei com o prefeito, ele está sensível a essa situação, e essa indicação é para lembrar. Também foi tratado, o tempo ainda dá, né, sobre câmeras no município. Recebemos uma emenda, né, que já está lá na prefeitura, sobre câmeras. E, ou melhor, foram duas emendas do deputado Noraldino Júnior. Como eu faço questão de agradecer novamente, foi R$ 83.953 para a saúde, salvo engano, para o Fundo Municipal de Saúde, e outra no valor de R$ 50.000 para a instalação de câmeras. E esse recurso, como eu disse, está lá na Prefeitura. Pedimos esse recurso, pois sabemos da importância da segurança pública, a segurança das pessoas, não só que moram na cidade, mas também na zona rural. Acreditando que o Executivo é sensível a isso. E em breve teremos um projeto para instalação de novas câmeras e mudança do sistema de monitoramento. Uma coisa aqui que eu acho que os vereadores sabem, talvez alguém da população não saiba, é o seguinte, hoje aqui o projeto é importante para deixarmos, para não deixarmos tudo como está, pois esperamos ter um sistema eficiente com um novo local de monitoramento, né, que ele, não sei se ele falou com o senhor, presidente, sobre isso, né, que ele acha que seria, o prefeito relatou, que seria melhor até a Câmara Municipal,
sim,
porque lá na Polícia Militar, não que eles não queiram, mas não tem...
um acesso.
Não tem...
tem tanto acesso.
E não tem condições, né. E o provedor, presidente, tem que ser a própria prefeitura para ser o provedor desse monitoramento, colocando fibra ótica, sem depender de um provedor de internet particular, como está. Ele cobra por isso, pode aumentar o preço quanto quiser, e se faltar a internet também, faltam as imagens. Outra coisa aqui também é o seguinte, seria, uma pessoa me relatou aqui, que não tem creche no município. Eu acho que nós já até falamos sobre isso, né? Falando de novo, não temos uma creche para menores de 5 anos. E segundo informações de algumas mães, vem a necessidade de ter local adequado para deixar seus filhos, já que trabalham ou desejam trabalhar para ajudar no sustento das suas famílias. Por isso, eu faço esse requerimento, né, solicitando ao Executivo que verifique junto à assistência social quantas mães necessitam desse apoio e, de acordo com a demanda, sinalize sobre a possibilidade de uma creche municipal. Eu só tinha a dizer isso e devolvo a palavra, presidente.
Certinho. Senhor Ronaldo, vereador Senhor Ronaldo, deixa eu falar um negócio. Quanto ao PROCON, nós já conversamos, acho que a casa é de acordo, só que, salientando aí, tendo nos ouvindo, seguindo pelas redes sociais, isso gera um custo. Então, a gente tem que analisar, porque a nossa, como nós já conversamos, então estou falando aqui mais para a população. E é muito bem-vindo o projeto do PROCON, só que nós temos um custo. De 90.000 a 100.000 a mais por ano, com funcionário. Isso a gente vai pôr o mínimo que a gente puder de funcionário, porque nós não vamos poder aproveitar os funcionários que nós temos. Isso é lei. Se a gente pudesse aproveitar aqui o doutor Laio, a Renata, a Letícia, é tranquilo, mas a lei não permite. Então, nós temos que fazer um orçamento, entendeu? E acredito eu que vai sair do papel, sim. Só que a gente tem que ter cautela na hora de gastar, porque não é dinheiro, igual brinquei, dinheiro meu, dinheiro de cada um, a gente faz o que quer, mas o dinheiro público tem que ser sabido administrar, porque esse dinheiro é nosso, a gente gasta ele e devolve a sobra para a prefeitura, o que ela utiliza geralmente no fim do ano para ajudar a pagar o 13º ou ter algum abono, certo? Ah, mas a verba vem para a Câmara usar. Então, vamos usar ela dentro de um bom consenso, entendeu? A gente vai dar sequência no projeto, sim, entendeu? Então, só que a gente tem que fazer um levantamento orçamentário, isso aí, para de início, uns 100 mil reais, né? Nós falamos quase 100 mil reais por ano a mais no nosso orçamento. Então, quero deixar bem claro sobre o PROCON. Vereador Adriano, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos acompanham pela rede social, pelo site, o Itamar aqui presente, a Marisa, a Franciele. Eu recebi a resposta da Copasa, um ofício que eu tinha feito para a Copasa a respeito da limpeza dos reservatórios no bairro Bom Jesus. E eles falaram que faz sim, né, na frequência mínima, que é uma vez ao ano, seguindo todo o padrão operacional. Então, né, fico agradecido aí ao gerente ali, o Sérgio, que me deu a resposta, né? A gente fica mais aliviado que o reservatório está sendo feita a manutenção do jeito que tem que ser feita. Gostaria de fazer parte do seu requerimento, Renan, se puder. Né, porque tinha sido pedido também para mim a respeito disso, né, ali na rua do, a gente fala Rua do Jurubel, mas é Travessa Antônio Carlos de Brito, sobre o fato que foi acontecido ali, né, onde que era o antigo bar de Sirley, e parece que já tinha sido feito, acontecido também antes, pegou na garagem dele uma vez, um veículo desceu, né, então, para que essa rua passe a ser só para subir. E eu acho que nem para descer para veículo leve, porque os acidentes que estão acontecendo lá é com veículo leve, né? Então, quero fazer parte do seu requerimento. Na pracinha do Senhor Bom Jesus, eu tinha feito várias vezes, acho que duas vezes, tem 2 meses que eu estou tentando aí, que tira uma parte de um aparelho de academia ao ar livre e até hoje não foi solucionado. Eu fiz para um secretário, né, várias vezes para um secretário de obra e não foi solucionado. Queria fazer para o senhor prefeito, Renata, para ver, para estudar a hipótese que está tirando. É uma coisa fácil ali, é só quebrar o local, uma pá, duas pá de massa resolve o problema ali. E lembrando que ali tem embarque e desembarque de criança, né, que vai para a escola, que está brincando ali, o aparelho tem parte cortante. Então, gostaria de que esse requerimento seja feito ao senhor prefeito. Parabenizar o senhor prefeito também com toda a sua equipe, né? No decorrer da campanha política, quando a gente estava pedindo voto, ali perto do Kim Brito, a gente tinha aquele problema ali de ficar caindo o esgoto, e acharam o problema, foi solucionado. Então, gostaria de parabenizar o senhor prefeito sobre isso, né? Lembrar também o senhor prefeito que lá na rotatória, aproveitar o período agora, né, que não é período chuvoso, período da seca, para estar estudando ali o que pode ser feito para que na época da chuva não desça terra ali na rotatória, que é um problema aí que vem se arrastando. Gostaria de fazer um requerimento também ao senhor prefeito, né, que na rodovia Maria Marta Soares, próximo ali ao São Luís Carro, perto ali o São Luís Carro, o Tim, o Volsenir também tem ali propriedade ali que sai para a rodovia, e para poder ver se tem o que coloca ali, um redutor de velocidade, alguma coisa ali para que os veículos passem mais devagar, porque a pessoa que está saindo em baixa velocidade, pode ocasionar algum acidente. E ali também eu notei que tem uma depressão, né? Ali próximo à chácara do Baquião tem uma depressão. E aquela depressão ali, o carro ali pode ocasionar até acidente, então eu gostaria de fazer esse requerimento para estar solucionando esse problema ali. Hoje também eu fui no banheiro público ali, ali na praça e eu notei que tem algumas válvulas que necessita de ser trocado o reparo, né, que tem uma lá que eu até puxei ela, a molinha ali já estava estragada e estava descendo água e aquilo ali é custo, é gasto, né? Então, para que poderia estar analisando ali as válvulas hidráulicas, qual que depende de ser trocado o reparo para estar solucionando também esse problema. E sobre ali no... ali no perto, o pesqueiro do Mamão ali, né, sobre estar colocando o nome do vereador, né, que no caso é o pai do Mamão, a gente, igual o Renan falou, né, a gente, seria bom a gente analisar, né, acho que é um nome, sim, uma indicação muito viável, sim. Mas a gente assim, ó, deveria analisar e tudo, conversar com os familiares ali, né? Ali fazia parte da mãe dele ali, assim, ó, foi de herança da mãe dele e foi. Então, assim, é para a gente estar conversando, para não estar tomando assim, uma medida precipitada, né? Conversando com os familiares e quem participa dali, né? Devolvo minha fala.
Obrigado, vereador Manuel, a palavra.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos os funcionários desta casa. O Talmar, que está aqui presente, a Franciele e a Maria também, que está aqui presente conosco hoje. Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito Marcinho pelo convênio que foi feito com a Prefeitura de Passo para estar passando as máquinas aí, nas pessoal que tem seu sítio, sua fazenda aí, no outro município, né, que é uma coisa muito boa, né, porque talvez eles não passem, né, o povo de Passo, o prefeito de Passo não passa a máquina e o Marcinho fez convênio, então, para ajudar, né, a todos que contribuem, né, eles têm casa aqui em Fortaleza, pagam imposto, então eles merecem a estrada boa também, né, então tem que parabenizar ele muito e parabenizar o Rael também, Israel e toda a equipe dele, né, que faz o serviço, né, porque a todos os funcionários também da prefeitura. Tem que parabenizar a todos, né? Porque sem os funcionários a prefeitura não funciona, né? Então tem que parabenizar a todos, né? E também eu quero fazer um requerimento para o prefeito Marcinho para estar colocando os postes ali na pista de caminhada, porque eu passei lá esse dia, à noite, semana passada agora, lá está a luz quase um punhado de luz queimada, e lá se não colocar os postes mais altos lá, não vai ficar aquele problema direto, né? Então, para ele estar colocando, não fica caro para colocar esses postinhos, né? Até já foi feito aqui os requerimentos, já, mas estou fazendo de novo, né, para poder ver se consegue, né, fazer para... Às vezes a pessoa quer fazer uma caminhada à noite, chega do serviço, né? Não tem tempo de estar trabalhando aí, para estar mais clarinho, né, para as pessoas, né? Que é muito bom, né? E é meio perigoso, né? É meio escuro, né? Às vezes topa com as pessoas diferentes, né? Então, o Marcinho está vendo isso aí para nós, o prefeito, né? E eu aguardo aqui pelo trabalho da Câmara e passo a palavra para o vereador Rony.
Vereador Rony, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite.
Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite a todos que presentes, Marisa, Itamar, Franciele. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e aquele que nos acompanha pelo site oficial da Câmara. Eu vou começar aqui pela minha amiga Marisa. Eu fiz um requerimento, Marisa, porque você sabe, o esporte ajuda em vários setores, em várias coisas. Eu acho que o esporte é saúde, né? E a gente também é cobrado por muita gente que gosta pouco, né, do esporte.
é muito cobrado. E é que nem, como eu já falei aqui, a gente que vai para os lugares jogar, inclusive você, numa época, fez parte de um pessoal que não levou Fortaleza, só o nome de Fortaleza, só na região, foi em Minas inteiro. É, futebol feminino de salão, não é isso? E isso aí é para a gente muito gratificante, entendeu? E agora, com a vontade que vocês estão, com o empenho, é que volte outra vez, levar a Fortaleza, se Deus quiser, a nos topo aí, e eu tenho certeza que vai ser em breve legalizado esse, o que aconteceu nos campos aí. Inclusive, eu estou disputando um campeonato, a gente ainda não jogou, mas está jogando os amistosos aí, inclusive o que estava de árbitro no dia, não sei se estava de árbitro do Bandeirinha, gavou muito a sua pessoa, que se não fosse você, às vezes poderia ter acontecido outras coisas pior. E ele me falou até então, não sabia do fato real, ele que me contou o que aconteceu. E às vezes, que nem a gente fala, dentro de campo ali, todo mundo quer ganhar, mas tinha que analisar também que ali é todo ser humano e que depois lá fora todo mundo é amigo. Você entendeu? E às vezes por causa de uma infelicidade ali, de um estresse na hora ali, pode acontecer o que aconteceu, que não se terminou o campeonato. Então é complicado, mas a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa ali dentro. Na hora ali você está disposto a ganhar, ganhar e ganhar, e às vezes esquece que tinha que ter um pouco mais de calma para as coisas prosseguir, né? Mas eu te agradeço você ter vindo cá, dar essa esplanada, e está nos passando, que se Deus quiser, em breve, vamos estar aí. Já quero te, na oportunidade, te fazer uma cobrança aí para ter o campeonato dos servidores, que teve várias vezes aí, e quem sabe dessa vez agora o prefeito possa participar com mais frequência, porque nas outras vezes ele estava meio, acho que, sem o porte físico necessário, então disputou pouco. Quem sabe agora ele melhorou, ele pode jogar mais com a gente aí. Bom, prefeito, boa noite, você chegou, me desculpa aí. Dando seguimento aqui, senhor presidente, o senhor me concede um pouquinho mais hoje, porque nós estávamos em recesso, então hoje a lista está maior. Eu queria fazer um ofício aqui para o deputado estadual, doutor Maurício, em conversa agora há pouco com o diretor da escola estadual. Ele falou que estava precisando, às vezes, de um recurso lá para aquisição de algum equipamento assim, utilizado dentro da escola. Que o doutor Maurício passou essa verba, que foi para um tipo de serviço, e agora ele queria para, tipo assim, para comprar, se acaso, vou citar um exemplo, que até eu falei com ele, se acaso ele precisar de uma geladeira, esse recurso seria para esse tipo de coisa, entendeu? Para aquisição de materiais que eles precisam dentro da escola. Então, eu queria fazer esse ofício para o doutor Maurício, para que ele possa estar destinando essa verba para a escola estadual, para que eles possam estar utilizando lá nesse sentido. Queria fazer aqui um ofício também para a senhora, para a dona Inês, lá do bairro Chapadão, e na oportunidade agradecer ela, agradecer também os funcionários que foram lá, fizeram a lixeira lá, onde que eu fiz o requerimento aqui, que a lixeira era no pé da figueira milenar, e como essa figueira é histórica lá, vai muitos turistas lá ver, conversei com o prefeito, e ele falou, vê aí direitinho, nós estamos aqui com o Israel, o pessoal foi lá, fez caprichadinho, ficou 100%, o pessoal ficou muito agradecido, então eu queria fazer um ofício também para a dona Inês, agradecendo ela pelo o espaço que ela liberou lá para estar fazendo essa lixeira. E parabenizar mais uma vez aí os funcionários que foram lá e dedicou e fez bem feita a lixeira lá. Agradecer mais uma vez eles também aí, o Pepino com a sua equipe aí, o prefeito também, que tinha um buraco na estrada do bairro Chapadão, onde eu presenciei um carro que às vezes não conhecia a estrada, chegou no que bateu no buraco, eu vi que aconteceu um imprevisto no carro de lá que a gente não esperava. Falei com o Pepino, falei num dia e no outro dia ele já foi lá, já legalizou o problema. Na oportunidade, ele falou que seria difícil estar deslocando uma máquina daqui para lá, porque o pedaço é muito pequeno, mas que ele mandava, e de fato mandou o caminhão-pipa com o cascalho, colocou. Queria fazer um ofício de agradecimento para o senhor Demian dos Reis Vieira, que foi lá com o trator, para dar uma força lá e ajudou a esparramar o cascalho. E agradecer mais uma vez aí os funcionários pelo empenho e pela dedicação aí. Queria falar também, senhor presidente, tem a dentista em Paraíso, que é minha amiga, e trabalho com ela lá, e ela hoje faz parte da diretoria da Faculdade de Paraíso de Odontologia, e ela até é professora odontológica lá. E ela queria que, na próxima reunião, ou na terceira reunião, um espaço, se o senhor conceder um espaço para ela estar vindo cá, até na oportunidade quero já convidar o prefeito e alguns munícipes aí que estiver nos ouvindo, que venha participar, que tiver interesse de fazer odontologia. Hoje ela está com 4 salas de 80 alunos, a próxima turma já vai ser formada agora em 2026, é um período de 5 anos o curso. Ela falou que está crescendo muito lá em Paraíso, inclusive está vindo pessoal de Franca, que estava fazendo lá, está fazendo em Paraíso com eles. Ela quer estar vindo aqui para dar uma espranada, que se conseguir aluno daqui para estar levando para Paraíso, é muito mais fácil que estar levando para outra cidade, para Franca ou para outra cidade, certo? Então, eu queria, se o senhor permitir, que ela vinha cá, você dê um espaço para ela aqui, para ela estar dando uma espranada. E ao pessoal que estiver nos ouvindo aí, que tiver interesse também, a gente vai estar avisando o dia que ela vem. Vou ver se o Matheus quer vir cá também fazer uma entrevista com ela, para dar uma espranada, pessoal, que se alguém tiver interesse, fica mais fácil. O torneio de servidores, já falei com a Marisa, ela vai estar organizando para nós. O senhor Itamar, que presente, do Imidinho, eles me convidaram, infelizmente, não teve como eu comparecer, mas estou junto com ele aí. Eu até falei com o presidente para a Mod explicar para ele que nós estávamos na limpa de café, ela não teria como eu sair, mas estamos juntos aí com Deus na frente, certo? Em relação ao projeto de lei número 31 aí, sobre o logradouro da estrada, eu acredito que é de grande valia. Quem aqui não tem uma enorme consideração por senhor Dené, eu na realidade nem sabia o nome dele completo. Eu acredito que tem que haver só uma conversa mais formal com a família, para que o que seja, ou ele ou a dona Cidinha, é isso? É. Sua mãe? Você entendeu? Eu acredito que tem que ser um.
Maria Precisa, Silva.
Eu acredito que tem que ser um. Aí é que nós tenha esse tempo aí para a gente analisar, para que seja que a família entenda que qual que seria mais ideal, você entendeu? Mas estou de acordo também da gente segurar, analisar, mas que seja, e que foi uma indicação muito válida. Já em relação ao projeto de resolução número 3 do PROCON, como o seu presidente aqui falou, tem um custo. Eu acho que é de grande valia, porque o senhor mesmo sabe que se a gente colocar ele, vai evitar de estar procurando uma outra cidade para resolver problema que pode ser resolvido aqui. A única coisa que eu me incomodo um pouco é com o custo que vai
então,
ter.
Então, eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode. É o seguinte, que o doutor Lai, ele equiparou de acordo com os funcionários da Câmara. Nós temos que ver em outros municípios, igual Jacuí, Itaú, que são cidades que relativamente têm, assim, é maior que Fortaleza, mas são cidades menores. E o PROCON, lá, eles não recebem isso, doutor Lá, eles não são equiparados aos funcionários da Câmara lá. O PROCON lá, o estagiário, ele não recebe como a Renata ou a Letícia, nem pode. Ele é estagiário. Então aí já é diferente. E o bacharel lá também já tem. Depois nós podemos conversar também lá lá na Assembleia, o doutor. Eu esqueci o nome. Marcelo, né? Também para ver isso. Porque aí equiparar é PROCON, não é? Eles não são funcionários da Câmara, né? Aí vê nos outros lugares como é feito lá também. Mas é só um.
Isso vai ser analisado.
Só para ser analisado, que foi citado.
E outra coisa, como eu falei, eu falo, claro, que a Câmara nunca que gastou coisa que não fosse necessário. O senhor presidente está aí, todos que foram presidentes, que eu acho que teve o mesmo senso. Eu acho que o dinheiro que é devolvido da Câmara é muito válido para a administração, para o executivo, porque assim ajuda muito na com o pagamento desse terceiro, o abono que queira dar no final do ano, é um custo que vai gerar, só que eu falei que tem que tentar. Se haver demanda que haja necessidade de ter o PROCON, eu até concordo, porque senão eu acho que seria muito o dinheiro que vai gastar com o pessoal que vai estar atendendo pelo PROCON, às vezes seria mais válido para outra coisa. Só que é como eu falo, tem que tentar, porque às vezes assim a gente evita de estar indo em outra cidade resolver o que pode ser resolvido aqui.
Não está conseguindo ser atendido, né?
É, sobre o requerimento do Moacir, se ele me permitir, eu quero fazer parte com ele do reajuste dos funcionários aí, está cobrando.
Beleza.
E o prefeito está analisando, eu tenho certeza que está aí, se Deus quiser vai dar certo. Quero fazer a parte com o senhor aí, certo? No mais, Marisa, mais uma vez, muito obrigado. Senhor presidente, devolvo a minha fala. Boa noite a todos.
Boa noite, obrigado. Então eu vou entrar um pouquinho aqui no assunto do vereador aqui, do Rony aqui, sobre gasto. Eu tenho, falei aqui no começo da minha fala, na abertura da reunião, já se cogitou aqui na Câmara, nós temos Câmara aí para fora, que tem dois Corolla, numa garagem para uso do vereador. Nós temos um Astra que atende muito bem. Já foi cogitado, vamos trocar o carro? Então acho que não é a hora. Então assim, estou dando um exemplo de guardar o dinheiro, de economizar, não gastar. Porque eu posso, se eu precisar de um carro melhor, conforme a viagem, apesar que o carro nosso é bem novo, eu prefiro alugar um do que pôr um carro aqui de mais de 100 mil. Porque, igual o vereador falou, esse dinheiro faz falta lá. Eu posso gastar ele aqui. Esse dinheiro vem para mim gastar aqui. Eu falo eu para o presidente. Se eu quiser gastar aqui, eu quero reformar isso aqui, eu reformo isso aqui e gasto o dinheiro. Não tem essa obrigatoriedade de devolver para a prefeitura, não é isso? Mas não é assim, não vou ficar gastando dinheiro à toa. Como os demais presidentes já tiveram passado aí também, não vou. A preocupação minha hoje é essa, é de onerar o orçamento nosso aqui e amanhã ficar inviável. Mas é de grande valia, sim, o PROCON aqui no nosso município. Falei para o senhor isso aí, a gente correndo atrás.
Não, eu
hora
não
hora nenhuma descartei de a gente estar, como presidente, descartei de a gente não estar colocando ele aqui. Friso muito bem isso também, não foi rejeitado pelo prefeito. Ele conversa comigo, falou, você coloca lá? Falei, não, coloco. Prometi para ele, prometi para o vereador também, que a gente corria atrás. Então tá aí, a gente vai, se Deus quiser, vamos chegar aí num denominador comum. Eu, antes de fazer meu requerimento, eu gostaria de falar também que nós tivemos informação, foi realizada mais 32 cirurgias, né, a gente fala pelo deputado Emidinho Madeira, né, através dele, que foi de catarata, pterígio, hemorroidectomia, hérnia e postectomia. Agora não pede para traduzir isso aqui, eu não sei não. Isso aí é nome de médico, sabe falar. O Renan sabe, o Renan informa para nós. Então está aí. Então né, tivemos mais, nesse período, 32 cirurgias realizadas com apoio aí, pelo projeto do deputado Emidinho Madeira. E temos mais 6 de varizes e 4 de ortopedia já com avaliações realizadas, aguardando aí para ser realizada. Queria mandar antes de mandar, agradecer também ao senhor Israel, ao senhor prefeito também, que através do convênio mandou a máquina para nós lá. Esse ano parece que mudou, parece que é de passo, veio um pouco, né, encontrou no metade do caminho. Mas nós nunca tivemos máquina de passos, já falei isso aqui, volto a frisar. Na estrada aqui, do galho da estrada, sim, nas principais passas, mas igual na propriedade, igual o município nosso faz aqui, todas as propriedades não tem. Esse ano fizeram diferença, mas encontraram já quase no final lá do onde atendido pelo convênio, né? Já lá no alto ali no senhor Marinho. Então, agradecer mais uma vez o empenho do senhor prefeito, Israel também, mais uma vez, sempre disposto aí, a gente conversa com ele e a todos, né, envolvidos. Igual alguém mencionou, eu não lembro. Você não toca uma prefeitura sozinha, se você tiver um quadro de funcionário para te ajudar, não flui. Gostaria de fazer então um requerimento para o senhor Israel, que Havia a possibilidade de colocar um cascalho ali perto do senhor Jair Vilela. São três pontos ali. Próximo à ponte ali, tá, quando chove, está dando um certo dificuldade para os carros passar. Também próximo ali, o senhor Jacó, a propriedade do senhor Jacó, passando a ponte já antes que vira, que segue para a fazenda do senhor Jacó, na subida ali também, se puder pôr um cascalho lá. E lá perto do Paulinho da Landa. São três pontos que estão... pessoas que trafegam ali, sentiram a necessidade de estar podendo pôr um cascalho lá que melhora bem a transição de carros ali. Paulinho da Landa. Como ele é conhecido. É. Certo? Também, não sei qual que mencionou, é sobre o córrego aqui. Hoje ainda falei com uma moradora aqui próximo ao córrego, que amenizou muito, bem dizer, acabou o mau cheiro, né? E tinha algumas baratas, alguns insetos que transitavam, apesar que ainda está no inverno, mas acho que vai melhorar também isso aí, né? O prefeito prometeu, desempenhou. Ficou faltando só um, né, senhor prefeito? Ficou faltando só uma rede que não teve como tirar ainda. Ele tem uma dificuldade maior, né? Mas, pelo jeito aí que os moradores falaram, ótimo, né? Acabou com o mau cheiro. E parabéns, obrigado aí por estar. Era um questionamento, né, que a população tinha, os vereadores. Foi o Adriano que falou, né, Adriano? A gente na campanha aí via as pessoas pedindo isso. Quanto a requerimento, eu não tenho mais nenhum. Deixa eu ver. Não. Senhor prefeito, vai querer usar a palavra? Não. O vereador Rony, antes que eu me esqueça, até eu anotei aqui, mas outra folha. Quanto à sua colega lá, a dica, viu, Renata? Nós temos uma abertura para falar até às 16 horas, mas já fica aberto para ela, que se ela, a reunião que ela vier, se não ser, só não sendo reunião. Como fala? Não, extraordinário, quando é igual da LDO. É de especial, mas nas reunião no ordinário, normal. Fica aberta a palavra o dia que ela puder. Porque a marca final de semana que vem, não pode, na próxima reunião, não pode vir.
Desde que não seja reunião exclusiva.
É. Aí fica aí a vontade dela, né? Nós conversamos sobre isso também. O Matheus faz um trabalho de entrevista na rádio aí muito bom. De repente pode gravar uma entrevista com ela aqui mais cedo e a transmite no outro dia. Entendeu? Não. Ah, não, ali sim, ali foi dado o nome da Maria Marta, a mãe do Pacheco. Ela é. Hoje é. Foi dado até o Marcinho que mandou o projeto de lei. Não tinha, já se falavam, mas não tinha nada documentado. Então o prefeito mandou, até um mês, né, mais ou menos. Aí foi homenagem à mãe do Pacheco, que o qual destinou a verba do asfalto aí. Então, beleza, pessoal. Então, vamos passar agora para... então, o projeto de lei número 31, é isso? 31, né? E vai ficar com as comissões? É isso? Certo?
Certo, que chegou hoje, né?
Não, certinho. Né? Então tá bom, então vamos passar então agora para a leitura dos requerimentos, por favor.
Requerimento Renan e Adriano ao Executivo, seja verificada a possibilidade de colocar como mão única a travessa Antônio Cardoso de Brito, apenas subindo, né? Ou caso continue como descendo, requer a proibição da descida de veículos pesados e de grande porte. Requerimento Moacir ao Executivo, requer o envio do IPTU para pagamento com ao menos 30 dias de prazo. E a pessoa que entregar o documento tenha comprovante de recebimento para quem receber...
O proprietário, né?
Isso, receber, para quem receber, né? Assinar comprovando tal recebimento. Votação também da indicação do vereador Ronaldo, né, relativa ao Fundo de Proteção Animal, visando o recebimento de recursos para o município. Votação do requerimento do vereador Ronaldo ao Executivo. Seja verificado junto à assistência social quantas mães manifestam a necessidade da implantação de creche para criança de 0 a 5 anos. Após, requer seja verificada a demanda e, se possível, a construção dessa creche. Requerimento Adriano, Requerimento Adriano ao Executivo, retirada de equipamento quebrado da praça do bairro Bom Jesus, visando evitar acidentes. Tendo em vista envios de requerimento nesse sentido para alguns secretários, como não foi atendido, você optou por enviar para o Executivo, né? Requerimento Manuel, para o Executivo, instalar postes mais altos na pista de caminhada, tendo em vista a escuridão do local. Requerimento Moacir, com a participação do Rony, para o Executivo, relativa à diferença do salário, que teria que ser de 7% e foi dado 4%. Requer mais informações sobre essa diferença. Requerimento Adriano, ao Executivo, que na rodovia Maria Marta Soares requer redutor de velocidade e a manutenção da depressão do asfalto próximo da propriedade do senhor Fabiano Baquião. Requerimento ao Executivo, requer manutenção das válvulas dos banheiros públicos. Requerimento Dárcio para o Israel, possibilidade de cascalhar perto do senhor Jair Vilela, próximo da ponte. Também cascalhamento na subida do senhor Jacó e na estrada do senhor Paulinho da Landa, irmão do senhor Ademir da Silva.
Só uma correção, Renata. Na estrada é próxima, é na principal, não é na estrada do Paulinho, não. É próxima à propriedade. Porque se falar na estrada do Paulinho, vai achar que é na entrada dele lá. Viu? Eu vou manter o requerimento, Renata, só para ficar documentado, mas o senhor Israel já falou que já estava. Já está nos planos de providenciar já, me respondeu aqui agora. Mas eu mantenho o requerimento só para deixar documentado e agradeço ele pela atenção e por estar aqui mandando essa informação. Uma pessoa que pediu, de repente está ouvindo também, não sei, ele já está aí, ele está se comprometendo já.
Pepino não espera o trem, a batata assar, não.
Ele está sacudido, né? Está sacudido.
Corrigindo,
estava
ficado errado.
Da perda do estacionário, né? Do perda de salário.
Está corrigindo aqui,
você vai ficar de novo. Dá mais 20% de aumento,
está bom demais. Então, corrigindo aqui o requerimento do Moacir com participação do Rony, né, o Executivo, informações sobre a revisão do valor da perda inflacionária do salário de servidores públicos.
É perda de salário, que, né, que não deu. Não, é 4, né? Falta uns 4.
Na verdade, nós deu um índice funcionário. O que nós não deu foi ganho real.
Qual?
Nós deu um índice funcionário, 4,77.
NPC.
O que não deu foi ganho real. Né? Né, Lai? Só não deu foi ganho real. O índice, a perda nós deu. Que é os 4,77. Agora sim, existe uma
não.
Perda para trás.
4%, Marcelo.
Não, mas deu 4,77.
Mas é 7.
Não, é 7.
Mas do mínimo você tem que dar.
O NPC nós deu.
Ainda vai ficar perdendo?
Não, não, não. Estou te falando que é assim, que o 7 não é o índice. O índice, isso aí foi o salário mínimo. Nós deu 4,77, nós não deu o índice. Só que nós não deu o salário mínimo.
Nós estamos perdendo. Os funcionários falam, nós que eu sou funcionário, nós estamos perdendo 4%.
Não, eu sei. A gente sabe sim, por exemplo, eu fiz o levantamento lá, por exemplo, nos últimos 8 anos.
É. Não, mas foi onde aconteceu, foi para a justiça, perdeu, vai ter que pagar.
Não, mas aí outra coisa. Justiça é outra coisa. Da justiça é outra progressão. Mas assim, a hora que a gente puder, tá, a gente vai dar um aumento. Eu falei, vai dar, mas eu não sou contra o funcionário.
Não, eu sei que você não é, mas os funcionários estão cobrando, estão me pedindo, eu estou te pedindo, mandando, certo? Que se não é for ficar perdendo a perda de salário, perdendo, daqui um dia.
Não, você.
Eles cobram de mim, eu vou cobrar de você.
Você tem que cobrar só porque eu sou
Então, mas é, se nós ficar perdendo essa diferença, você entendeu? Aí nós vai ficar agora mesmo ganhando salário mínimo.
Está no mesmo assunto com divergência de pensamento.
É, resumindo, né? O NPC foi 4,77, né? O reajuste real é 4,77. O reajuste real é 4,77. Só que no salário mínimo teve o 7%, 7 mais o posto, entendeu?
Então, nova leitura do requerimento do vereador Moacir para o Executivo. Seja verificada a possibilidade de repasse da perca real do salário dos servidores, visto que no início do ano foi dado aumento do INPC de 4,77%.
É, que eu quero que acompanhe o salário que dá o mínimo para os funcionários. Aumento real, não só a perca, não é, doutor Lai?
Do contrário, requer seja revista a possibilidade de aumento do valor do auxílio alimentação.
Senhor presidente, nós metemos a faca no prefeito, agora vou puxar um pouco o saco dele. O senhor sabia que a máquina de passos veio até uma certa altura, porque eu fiquei sabendo que foi ele lá e cobrou do prefeito de passos que nunca foi feito. As estradas e coisa e tal, ele, não sei se é verídico, mas me falaram que foi ele que foi lá e cobrou do prefeito de Passos para que viesse fazer, que nunca foi feito, que foi feito esse ano. E ele foi lá atrás do prefeito, pá.
Mais uma vez, parabéns obrigado pela iniciativa, que a gente que tem se propriedade ali, a gente sofre muito com isso aí. É, porque se começar a arrumar daqui uns dias, está arrumando até lá na chegada do asfalto lá, da MG50.
Agora eu quero que você me ajude a conseguir asfalto, não é asfaltar um pouco do Chapadão também, porque já está na hora.
É o quê?
Ô Rony, outra coisa também que o prefeito Passos fez, que foi de grande valia também, acho que foi o Marcinho também tinha, foi ter colocado aquela terra onde que era a caçamba lá, agora não tem jeito de pôr lixo mais não.
Só. Então vamos passar aqui então, gente, para a votação dos requerimentos. O vereador Renan, você está de acordo com os requerimentos?
Sim, estou de acordo.
Márcio. Vereador Salitonão.
De acordo.
Adriano.
De acordo.
Manuel.
De acordo.
Rony.
De acordo, senhor presidente.
Então, todos os requerimentos foram aprovados e são encaminhados para os seus destinatários. Temos aqui também uma indicação do Ronaldo, né, que é sobre o Fundo de Proteção Animal, visando receber recursos a ser encaminhado e haverá conselho para cuidar dos recursos. É isso?
Isso, ela citou.
Então, a gente tem que passar por votação também. Renan, está de acordo?
Sim, de acordo.
Márcio.
De acordo.
Ronaldo.
De acordo.
Adriano.
De acordo.
Manuel.
De acordo.
Rony.
De acordo.
Tudo foram de acordo, então, com a indicação do Ronaldo aí sobre o Fundo de Proteção Animal. A gente, passando agora para o encerramento, agradeço a presença de todos. O pessoal também que veio aí mais uma vez, Marisa, né, o senhor prefeito Preciu. Hã? Ah, sim, obrigado. A gente também está à disposição, né? Franciele também. Chegou atrasado um pouquinho hoje, Franciele. O que aconteceu? Não teve? Bom. Então, obrigado a todos, né? As pessoas também que nos seguiram pelas redes sociais também. Obrigado, né? Uma boa noite a todos, uma boa semana.
Boa noite.
E que Deus abençoe a cada um de vocês. Rony e Dr. Lai, que andam um pouquinho mais, devagar sempre, para chegar são e salvo em casa. Convoco todos os vereadores para a segunda reunião ordinária, realizar-se no dia 11 de agosto de 2025, aqui nessa casa. E não acho que ninguém comentou, mas eu lembrei que agora um abraço a todos os pais aqui, em nome da Câmara Municipal. Que Deus abençoe, né? Sábado, domingo que vem é o Dia dos Pais, mas após a reunião, cada um faz a sua apresentação e suas felicitações. Um Beleza. Abraço a todos. Declaro encerrada a nossa reunião.
Boa noite, que Deus nos abençoe, né?
Letícia, você vai almoçar meu celular? Almoça tudo. Não posso falar com você, ué. Eu tenho que ir a Erika hoje.
Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já observaram.
Eu queria te perguntar, que é Facebook lá, é... Como é que fala? É venérico, é venérico.